E temos também...
Eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar as movimentações dos preços nos últimos dias e o que a gente pode esperar daqui para frente para essas cotações. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme. Boa tarde. Um prazer sempre é nosso também estar com vocês, todos os seguidores, ouvintes do Notícias Agrícolas.
Roberto, sexta-feira de pressão para os preços aqui na B3, lá em Chicago. O que, que tem trazido essas quedas de preços no dia de hoje?
Eu acho que o principal fator, Guilherme, é exatamente a decretação da redução das retenções promovida pelo governo Milei. Era uma promessa de campanha. Ele reduziu bem as retenções de soja e também de milho, todos os produtos, né? Então, isso, na verdade, torna a Argentina mais competitiva em preço e uma atratividade que ele está dando para os produtores, tanto que ele deu um prazo, né? Ele deu um prazo que começa na segunda-feira e vai até o finalzinho de junho. Então, ele deu um prazo para que seja trabalhado com essas retenções mais baixas, né? Então, acho que esse foi o fator principal, né? Derrubou todos os mercados. E aí nós estamos com milho e soja, no vermelho, trigo, todos os produtos, né? Então, isso para fins de CBOT. A nível de B3, eu acho que nós tivemos, além da questão da queda em Chicago, né? Nós estamos tendo também uma queda do câmbio. O câmbio chegou quase a cair 1% pela manhã, agora está caindo 0,5%. Então, proporcionou, né, um realinhamento dos preços, vendo o que pode ser um novo preço a nível de preço internacional de Chicago, com um câmbio mais baixo, né? Então é isso que acabou acontecendo.
E Roberto, se a gente olhar daqui para frente, o que, que pode voltar ou de repente aparecer no radar do mercado para ir comandando essas cotações?
Bom, o fato importante também, Guilherme, é que assim, a gente está vendo, vou voltar um pouco para a B3, tá? Ela teve uma queda significativa porque, na verdade, ela tem que estar caindo esses dias, né? Porque ela também subiu mais que devia, ela chegou a bater R$80, né? Então está vindo um ajustamento para os preços de mercado spot, né? Que hoje estão aí praticamente numa faixa aí na média de 74, 74,20, quando a gente fala milho diferido e milho tributado, na média desses dois, vamos dizer assim, fontes de suprimento, que seria milho de fora do estado e de dentro do estado, tá? Então, vale ressaltar, apesar das quedas todas que nós tivemos, a gente está hoje com o mercado praticamente no físico, eu diria assim, que estabilizado hoje, tá? Então, ele não acompanhou, na minha visão, naquilo que nós percebemos, os negócios feitos também, as quedas que nós tivemos aí na B3 em Chicago hoje, tá? Então, assim, para frente, né, eu acho que a gente tem um fator aí que, na verdade, nesse momento está fazendo principalmente das vendas do mercado de fora do estado, né, os produtores que estão mais nas regiões aí de safrinha, eles segurando as suas ofertas de milho, porque, de uma certa forma, se começou muito, desde a semana passada, uma especulação com relação ao clima, né, primeiro lá na Argentina, muito seco, uma perda tanto na soja como no milho. No caso do Brasil, a gente está falando um pouco de excesso de chuva em algumas regiões e isso está atrasando a colheita da soja nesse momento, e que se especula que provavelmente também podemos ter um atraso no plantio da safrinha. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar em atraso de plantio do milho de safrinha. Pode ter um certo atraso, mas os maquinários que tem hoje, se você consegue acelerar. Mas é um fato que está no mercado, tá, Guilherme? Então isso que, na verdade, tem segurado um pouco o mercado no físico aí nesses patamares. E lembrando que a gente praticamente estamos começando também a colheita da soja, né? Então, em muitas regiões aí o campo vira para a colheita de soja. A gente tem uns agravantes também em termos de frete, né? Que começam, os preços devem subir, porque nós temos uma safra de soja que beira aí os 170 milhões de toneladas, ela é 20 milhões de toneladas ou um pouco mais que aquilo que foi o ano passado, né? Então isso pode, inclusive, segurar um pouco os fretes para as operações de milho. E aí, talvez, o estado aqui de São Paulo, depende um pouco mais do diferido, dentro do estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a gente já está tendo também alguma coisa que é alguma de colheita, né? Principalmente das regiões aí, pouca coisa, mas da região de pivô, que até ajudou a ceder um pouquinho o mercado. Mas o mercado ele veio assim, caindo muito pouco, e vamos ver para a semana que vem, tá, Guilherme? Acho que tem bastante coisa para a gente ver. A gente está vendo o avolumar das chuvas, mas em muitas regiões você tem um pancadão, aí o camarada volta para o campo, vai colher. Então, agora é uma expectativa de como que vai dar esse deslanche da colheita de soja e plantio safrinha.
E aí, Roberto, nesse cenário, até diante desses preços que você destacou, como é que tem se posicionado o produtor olhando para a segunda safra do ano que vem? Tem boas oportunidades para ir avançando com essa comercialização?
Tem, porque os níveis de preço são muito bons. Eu acho que a safrinha, nós vamos ter uma safrinha muito boa. Lógico, não estamos falando, estamos falando de potencial de safrinha nesse momento, né? Não sei se, evidentemente, ninguém sabe se vamos ter problema climático. Aparentemente, eu particularmente, como eu sempre digo, eu gosto de ver clima para 4 dias, 5 dias, mas se a gente pega os estudos no OA, a gente está vendo que nós vamos estar um período aí de laninha com um sistema neutro. Então, tudo indica que poderemos ter uma situação normal de clima. Então, tudo indica que a gente deve ter uma boa produção de safrinha também, né? E acho que os níveis de preço que estão aí nesse momento rodando, a nível de portos, 72 a 73, 74 em algum momento, para entrega no período de safrinha. Algumas empresas também, consumidoras, mercado interno, também fazendo nesses níveis. Estou falando tudo base Campinas, né, Guilherme? É sempre a minha fala é muito base Campinas, porque nós estamos em Campinas e a gente gosta muito da referência da B3, que ela é extremamente importante para o mercado, né? Então, B3 aí rodando nos 75 e 60 nesse momento, no spot, e lá para safrinha já caíram, caiu bem hoje, né? Caiu 1,5%. As telas de safrinha, então já gira alguma coisa ao redor na faixa de 71, né? E esse efeito safrinha é exatamente a questão em Chicago, né? Porque nós estamos tendo uma queda. Essa queda talvez não foi maior, né? Porque nós estamos tendo também uma queda no DXY, né? Que é o dólar perdendo força contra uma cesta de moedas, e isso faz com que a queda das commodities, quando você tem uma inversão dessa, o dólar caindo muito, ele ajuda a subir um pouco os preços das commodities. Então, poderia essa queda em Chicago ter sido até um pouco maior. Por sorte, nós tivemos essa questão aí do DXY, né?
E aí, Roberto, você destacou agora há pouco também essa situação das retenções da Argentina, deixando o milho argentino mais competitivo no mercado internacional. Como é que isso pode influenciar, de alguma forma, o programa de exportação do Brasil para 2025?
Eu acho sim, Guilherme, a gente vai ter provavelmente vamos ter um excedente bom, né? Eu, no arranque agora, eu estou estimando que a gente deve ter aí uma necessidade de exportar uns 42 milhões de toneladas, lembrando que a gente deve fechar esse ano agrícola com algo ao redor de 39, que termina agora em janeiro, né? 39 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil, tá? É um número que, na minha opinião, de todos que a gente vinha trabalhando, ele acabou sendo aí uns 3 milhões de toneladas, 2 a 3 milhões de toneladas a mais. Eu acho que a gente teve um consumo também um pouco acima do que estão aparecendo nas projeções. Nos estoques que a gente lá no começo achava que ia girar na faixa de 20 milhões de toneladas, né, a gente deve estar terminando aí com alguma coisa ao redor de 15 a 17 milhões de toneladas, tá? De estoques na virada dessa safra para a safra de verão, né? Então, a gente tem aí um cenário um pouco mais apertado, né? E essa questão da uma boa safrinha, eu acho que nós vamos ter uma boa exportação. Até porque tudo isso que também está acontecendo, a gente não vamos rever um pouquinho para o passado, o milho ele conseguiu ter uma recuperação de preço por alguns motivos. Um deles foi até a própria alta da Symbioti. A alta da Symbioti de junho do ano passado para agora foi mais de 30%. Ela chegou a bater 3,60% o bushel. Né? E agora está com 4,90, tivemos a alta do dólar, né? Tivemos a especulação lá no início com relação ao platinho da safra da soja, que poderia atrasar a safrinha. Nós também tivemos, em algum momento, o produtor também peitando fundamentos, que é próprio de um produtor capitalizado de regiões, especialmente que planta o safra soja e milho na safrinha, né? Então, tudo isso, acho que assim, acho que vamos torcer para ter boas produtividades, porque eu acho que nós vamos ter um mercado muito bom, além de uma demanda interna maior, principalmente por conta do mercado da indústria de etanol, eu acho que a gente vai ter uma exportação boa, porque Chicago subiu, inclusive, porque os Estados Unidos exportou muito mais do que deveria e teve a correção da produção no último relatório, que eles diminuíram 7 milhões de toneladas. O estoque dos Estados Unidos, que a gente esperava para quase 60 dias nuclear em maio do ano passado, está terminando com 39, 40 dias. Né? Então, tivemos todas essas mudanças. Né?
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, acho que é isso aí, Guilherme. É desejar a todos os produtores aí uma boa colheita, que tenham boas produtividades e ir aproveitando para ir fazendo suas travas, que acho que estão interessantes, né? Tanto soja como milho, né? E uma boa colheita a todos e obrigado.
Beto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho nesses últimos dias, o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. O Roberto destacando as fortes quedas nas cotações lá em Chicago e aqui na B3 nesta sexta-feira, bastante fundamentadas na retirada das retenções, na diminuição das taxas de retenções lá na Argentina. Isso torna o milho argentino mais competitivo no mercado internacional, traz muita pressão lá na Bolsa de Chicago. Essa queda de Chicago também reflete aqui na B3, que além disso recebe uma pressão negativa vinda da queda do dólar ante ao real neste último dia da semana. De qualquer forma, o Roberto destaca que as projeções, os índices de preços olhando para a segunda safra de 2025 ainda são bastante positivos, com patamares trabalhando nos portos entre R$ 72 e R$ 74 reais a saca para entrega durante a segunda safra deste ano. E aí, este cenário tende a ser positivo para o produtor brasileiro, bons níveis de preços, que deve encontrar também uma forte suporte na demanda ao longo deste ano, tanto para o mercado interno, com relação à demanda crescente para o etanol de milho, mas também para as exportações, que na visão do Roberto podem chegar em torno de 42 milhões de toneladas neste ano de 2025, depois de se encaminhar para fechar o ano agrícola de 2024, agora no final de janeiro, em torno de 39 milhões, a expectativa do Roberto. Esses números bons, projeções para exportação, para demanda interna, e aí um cenário positivo tanto para a produção quanto para a comercialização da segunda safra de milho aqui no Brasil. Claro, a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações das lavouras e também do mercado aqui ao longo da nossa programação no Notícias Agrícolas. Vamos aproveitar antes da gente encerrar para verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver os números aí na tela, as fortes quedas mostradas pelo Roberto e explicadas agora há pouco. Contrato março 25 vale 4 dólares e 87 centes o bushel, perda de 2,75 pontos. O maio 25 recua 3 pontos, é cotado a 4 dólares e 96 centes o bushel. Julho 25 vale 4 dólares e 97 centes o bushel, queda de 3,50 pontos. E o setembro 25 vale 4 dólares e 64 centes o bushel, perda de 2,25 pontos. Agora os preços da Bolsa Brasileira B3, quedas maiores de 1% neste momento lá para a Bolsa Brasileira, os preços do milho aqui no Brasil. Março 25 vale R$ 75,60 a saca, queda de 1,09%. Maio 25 recua 1,12%, é cotado a R$ 74,85 a saca. Enquanto isso, o julho 25 vale R$ 71,38 a saca, uma queda de 1,27%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.